Olá, está começando mais um podcast da Team Daenerys Brasil. Meu nome é Mariana Rios e hoje estou na presença de Luciana Gomes.
Oi, gente.
E Vanessa de Avis.
Oi, gente, quanto tempo.
Para comentarmos o lançamento do trailer da série House of the Dragon da HBO Max e que irá abordar o período da Guerra Civil Targaryen chamada A Dança dos Dragões. Logo depois disso, a gente tem a cena da Rhaenyra sendo proclamada aí oficialmente a herdeira do Trono de Ferro. Um mestre, um septão estão ao lado dela e aos seus pés tem um lorde se ajoelhando, né? Que é o que está no livro, acontece. O Viserys estava no Trono de Ferro, a Rhaenyra estava ali no, né, sentadinha no Trono de Ferro e os lordes eles vieram e juraram lealdade a ela. Que aqui na série eles envelheceram a Rhaenyra para esse momento, porque nos livros ela era bem pequenininha quando foi proclamada herdeira, mas tá aí, né, na série ela sendo proclamada a herdeira da sua casa, a herdeira do reino, no Trono de Ferro aí, bem na frente dele. E a gente volta para toda essa questão da questão da mulher não herdar, porque tem a cena da Rhaenys, então, ao fundo, ela está dizendo: uma mulher não herdaria o Trono de Ferro, porque essa é a ordem das coisas. E eu não sei o que vocês acham, mas para mim está passando muito um sentimento de que a Rhaenys ela está muito amargurada pelo que aconteceu com ela no Conselho de 101.
Também, eu tive essa impressão. Ela conversa, né, sobre isso, e ela também fala, né, sobre a pretensão da Rhaenyra ser contestada, que iam haver facas, né, e levantar-se facas, né. Então, as poucas cenas que ela aparece, geralmente é tocando essa questão, né,
uhum,
de uma mulher subir no Trono de Ferro e as pessoas não aceitarem. A questão não é só essa, a gente já falou isso aqui, né? Não é só isso, não é o cerne da guerra civil. Então, é literalmente pagar pra ver, né? Porque ela tem outra cena com a Alicente aí, né? Que a gente ainda vai comentar sobre essa cena, né? E é a mesma questão. Então, é nebuloso esse caminho aí. Mas desde já a gente fala aqui para quem está ouvindo, né, que não leu ainda Fogo e Sangue ou O Mundo de Gelo e Fogo, né, que fala sobre a Dança dos Dragões. Por mais que talvez a série vá passar, né, que o conflito tenha sido esse principal ponto da questão, né, o estopinho, o que fez tudo acontecer, seja uma questão de gênero, não é. Isso é um pretexto, mas o que acontece, né, a Dança dos Dragões, são motivos maiores, né? Eu tinha falado isso antes, vou falar de novo. Para mim, né, eu que li acho que umas duas vezes, né, mas faz tempo que eu li, é tudo sobre pretensão e ambição, né? Então, não tem muito a ver essa parte aí, não. É uma coisa muito pequena diante de tudo. Então, assim, é por isso que a gente está meio que num alerta vermelho, né? Porque tem uma parcela de leitores que realmente está apreensiva nessa parte, né? Game of Thrones deixou muitos traumas. E é isso, mano. Eu espero que a Rhaenys não se resuma a isso. A Rhaenys é uma ótima personagem, né? Então, eu espero que as cenas dela não sejam só essas, né? Claro que não vai ser, né? Mas que não seja esse tema dela, né? Que ela não seja esse tipo, esse plot device, se vamos dizer assim, pra trama.
Eu acho assim, eu acho que, como a gente já falou, é um formato diferente. uma série de televisão, você tem que criar uma dramaticidade, você tem que criar, tem que desenvolver você tem que desenvolver psicológico de personagem. Eu entendo tudo isso, né? Mas eu entendo também a Rhaenys explorar esse lado dela como ressentida, porque ela realmente foi uma vítima, né, dessa sociedade patriarcal, machista, quando ela poderia ter herdado o trono ou seus herdeiros, ela foi embargada praticamente. Então eu entendo trazer isso, esse lado dela, mas eu acho que isso não tem que ser a referência dessa personagem, né? Então, não tem que resumir ela a isso, não tem que simplificar ela a isso. E, novamente, a gente percebe por essa fala que a série está dando muita ênfase a essa coisa de uma mulher não herdaria o trono de ferro, né? E ela fala que porque essa é a ordem das coisas. E aí, mais para frente, a gente vê no trailer, logo em seguida, né, uma cena da Rhaenyra mais adulta, que ela diz que quando ela fosse rainha, ela criaria uma nova ordem. Assim, novamente, eu fiquei meio assim com essa fala, porque isso soou muito para mim como aquela coisa da Daenerys de quebrar a roda. Eu espero que não. Eu espero que não seja um estigma. Eu não espero que não seja algo do tipo.
Sim, eu, pelo menos, eu entendi mais ou menos o que eles quiseram falar, que ali seria a Rhaenyra falando, até numa forma de, seria, né, de ser um contraponto ao que a Rhaenys falou, de que essa era a ordem das coisas. Então seria uma, por outro lado, a Rhaenyra falar, é a ordem das coisas, tudo bem, mas eu vou ser rainha, vou acender o trono de ferro, e então eu vou tentar garantir com que as mulheres possam, a partir de mim, ter mais chances de terem o mesmo poder que eu vou ter, sabe? Pode ser uma coisa assim? Pode. Só que dá muito isso com, sabe, aquele sentimento de, como tu disse, da Daenerys, de eu vou quebrar a roda, sabe? Eu vou ser o diferencial, porque eu vou mudar as coisas, porque a partir de mim é que as coisas vão ser diferentes. É aquela coisa de vocês podem viver no meu novo mundo ou morrer no velho. Sabe? Isso que a Rhaenyra falou ali no trailer tem muito esse sentimento. E não é o que tem no livro. Isso não é a Rhaenyra do livro. Porque a Rhaenyra de Fogo e Sangue, ela é ali uma mulher que foi feita herdeira do Trono de Ferro desde criança. Ela cresceu sabendo que seria rainha, ela cresceu aprendendo para ser rainha, e ela nunca pensou isso, ela nunca teve esse negócio, não, porque eu sou mulher, porque o Wester prefere uma sucessão masculina, porque não, porque aí quando eu for rainha eu vou tentar garantir para que outras mulheres venham depois de mim. A Rhaenyra não é isso. Ela sempre acorda, eu vou ser rainha e ponto final, é isso aí, entendeu? Quando eu for rainha, eu vou ali, vou governar, e é isso, vou ter meu reinado, e essa aí é a história da Rhaenyra. Mas aí acontece a questão dos verdes, da Alicent e tal, mas esse negócio de quando eu for rainha, criarei uma nova ordem, tá passando muito uma coisa de que a Rhaenyra vai ser essa personagem que vai falar aquela coisa de vamos, mulheres, vamos, sabe?
Vamos quebrar a roda do patriarcado. A gente está falando isso não como pessoas que não queiram que isso modifique. Inclusive, a gente que é leitora, a gente acha que a Daenerys, ela pode fazer isso. Ela é uma rainha reinante, a gente vê, a gente acompanha a trajetória da Daenerys, a gente sabe como ela pode mudar algumas questões que estão ali em Westeros que impedem uma maior liberdade das mulheres, né? Só que, enfim, né, gente? Textos. Aqui a Rhaenyra ainda não estava pensando em fazer isso, né? E a gente sabendo como a Games of Thrones tratou a trajetória da Daenerys, resumiu a trajetória dela quebrar uma roda, nem no livro a Daenerys pensou em fazer isso. Então ficou essa frase de efeito da Rhaenyra no trailer, que a gente vai ter que ver como ela vai ser trabalhada dentro da série, como ela vai ser explorada pelos roteiristas dentro do programa.
É, mas é um grande sinal vermelho.
A gente tem que lembrar que o George, né? George Martin, o autor do livro, da obra original, ele está participando, né? Segundo ele mesmo, ele participou ativamente dessa produção, dessa criação aí, desse roteiro, dessa série, toda essa construção. Então, que ele tenha permitido, né, que a trama vá para o espectro de gênero, né, de machismo e tal, que a sociedade não aceitava a mulher como rainha, a menos que ela fosse a rainha, a esposa do rei, não ela sendo a rainha absoluta, né, o poder absoluto dela, né, porque a maioria das rainhas de Westeros eram rainhas mesmo por título, né, quem mandava mesmo era o rei. Então, pode ser, né, dado o aval para eles seguirem, né, por esse caminho, né? Mas até então, que a gente não viu, né, a gente não assistiu, né, a gente está falando com base no que a gente viu dos trailers, a gente só está desmistificando aqui, né, que a história principal que vai ganhar vida aí na série, né, na TV, não é essa. É sobre homem versus mulher, né? Então, que fique claro, né, para quem tá ouvindo, né? Não pensar que a gente é o pessoal do século XVII ou coisa assim, né? Conservador. Não, gente. Longe disso. Pelo amor de Deus.
Não é isso, a gente simplesmente tá vendo que são coisas que estão adicionando na personalidade de uma personagem que não tem no livro, e embora, como tu disse, essa história tenha o aval do George para seguir nessa direção, ele pode estar de acordo, pode estar achando maravilhoso, mas se for por esse caminho, é uma coisa que tá sim sendo muito rasa, muito simplificada, sabe? Então, assim, para quem gosta do material original, a gente vê essas diferenças e a gente aponta que, ó, tá diferente, isso aqui não é assim, porque é muito mais complexo e tal, né? Mas a série tá aí, né? Quem gostar, amar, sinta-se à vontade para amar. Mas a gente apenas aponta aí o que a gente acha e vamos seguindo em frente, né? E
sempre enfatizando que não tem como a série ser idêntica ao livro, a gente sabe disso, né? Mas é mesmo assim, como esses personagens, eles vão ser adaptados, porque tem coisas que você pode mudar, mas o quão você vai mudar, o quanto você vai mudar dessa história, da essência dessa história. E aí, no final, você pode ter uma história com um desfecho totalmente diferente, ou com, assim, sei lá, com partes diferentes do que foi ali no original. E essa é uma história fechada. Ela tem início, meio e fim. Então vamos ver como a série vai se equilibrar, e não que ela não possa preencher, ela não possa fazer adaptações pro programa, mas vamos ver como é que isso vai funcionar ali na prática.
Temos que ver. E depois a gente tem aí um dragão e um cavaleiro, que muito provavelmente é a Rhaenyra com a Syrax, que é a dragão dela. E depois tem um campo onde aconteceu uma batalha e vários corpos estão no chão. A gente sabe que é a Batalha dos Degraus, que é aí uma guerra que o Corlys e o Daemon vão fazer, vão participar e tal. E nessa mesma cena a gente tem o Régio Haratis, que é o nome desse homem da triarquia, que é o que o Daemon e o Corlys vão lutar ali nos degraus e tudo. E o Régio, ele começa a falar: a sua família possui dragões. Então tem nessa hora, o Daemon olha pra alguma coisa. Ele tá ali no campo de batalha, né? Então ele tá lutando com um soldado, tá ali com a armadura dele. E depois passa pra uma cena de um ovo de dragão na cadeira, que a gente já comentou, essa é uma cena que já tinha no teaser anterior. E tem aqui uma parte interessante, que é o Viserys, que ele diz... eles são um poder com o qual os homens nunca deveriam ter brincado. O que... eu não concordo. Inclusive, isso nem é culpa dos Targaryen, porque quem domou aí essas criaturas foram os Valyrianos, milhares de anos antes dos Targaryen. E, sendo bem sincera com vocês, os dragões, para mim, eles são muito de boas, sabe? Eles são assim, eles são tá com fogo, são enormes e tal, mas a gente vê assim que se deixar eles num cantinho quietinho, eles vão ficar de boa, sabe? Principalmente esses que são, possuem domadores, eu acho eles muito tranquilos. Eu não sei o que, que vocês acham, mas principalmente essa coisa, eles são um poder com o qual os homens nunca deveriam ter brincado, sabe? Não sei, eu achei isso aí meio contraditório.
Concordo contigo, Mariana. Os dragões, eles são tranquilos, assim. Você não for lá mexer com ele, né? Não for querer avançar, atacar ele, ou tomar a comida dele, ou lugar onde ele tá descansando, ele não vai fazer nada, né? Inclusive, talvez essa parte aí, né? De querer demonizar, meio que, né? Fazer uma imagem ruim dos dragões já é herança de Game of Thrones, porque tem umas cenas lá, né, da quarta temporada, em que o Drogon sobe o voo assim, né? Tem umas ovelhas. Ele vai queimando essas ovelhas, né? Queima essas ovelhas, levam embora. E aí depois, nessa mesma. Eu acho que não é nem nesse episódio, né? Em episódios seguintes, né? Vai um senhorzinho com uma criança toda queimada, né? Alegando que foi os dragões da Dany que queimaram o filho dele, né? Inclusive, é isso que faz ela trancar, né? O Rhaegal e o Viserion no fosso lá de... Então, isso daí meio que intriga, né? De intriga, né? Dos inimigos, né? Pessoas assustadas com os dragões que não entendem, né? Mas a realidade é que o dragão mesmo em si, ele não faz muito dano, né? Você tem que provocar muito ele para isso, né? Não é igual aquele filme Reino de Fogo, que os dragões vão atacar as pessoas. Ou o Smaug, né? De Senhor dos Anéis, aí Anéis do Poder, que também vai estrear, né? O Smaug, ele realmente, ele atacava as pessoas por prazer mesmo, porque ele se sentia superior. Não é o que acontece com esses dragões do George Martin.
Os dragões, mas eu, assim, acho que eu entendo um pouco dele falar assim, mas o que a história mostra é que os dragões em si, eles não são uma ameaça quem senta em cima desses dragões, é como você vai usar essas criaturas. E aí eles vão seguir ali, né, o comando do seu montador, da pessoa que está ligada a ele. A gente vê, por exemplo, o Balerion, que foi o dragão do Aegon, e foi um contexto. E foi o dragão do Maegor, e aí foi outro contexto, né? E esse dragão fazia as coisas de acordo com o que o seu montador queria que ele fizesse. Então, sei lá. Novamente, eu acho que é algo para a gente ver o contexto e a situação em que isso vai ser falado, por que que ele falou isso. Mas o que a história prova é pra gente que o problema em si não são os dragões, é a maneira como esses dragões eles vão ser utilizados. Os valerianos usaram os dragões para escravizar. A Daenerys está ali em Essos usando os dragões para libertar as pessoas. Então, como é que você vai usar essa arma? Como é que você vai utilizar essa arma que você tem? Obviamente que é uma arma perigosa, ela é muito poderosa, mas tudo depende de como você moralmente vai utilizá-la.
A história ela nos mostra isso, que os dragões eles não são realmente tão perigosos assim, porque o grande perigo é a pessoa que o monta. E depois dessa fala aí do Viserys, a gente tem o Daemon, que ele tá tocando no Caraxes, e eles estão no Fosso dos Dragões, talvez, muito provavelmente eles estão lá, e a gente vê aqui melhor agora que o dragão, ele tem um visual completamente diferente dos dragões da Daenerys em Game of Thrones. Ele tá com um tom mais avermelhado, né? Não é tão avermelhado assim como é descrito nos livros, mas ele tá ali, ele é meio preto com vermelho, ele é bem esguio, ele é compridão, tem um baita de um pescoço, né? Um pescoção de girafa. E o que mais chama atenção mesmo é que o dragão tá finalmente usando uma sela, que, pelo amor de Deus, é uma coisa que não tinha lá com a Daenerys. E como é que a mulher se mantém naquele bicho voando? Então, agora a gente já tem aí a confirmação que os dragões em House of the Dragon vão ter aí essa cela, que é muito bom. E depois disso, a gente tem o Aemond, o príncipe Aemond, jovem. Ele tá numa praia, ele olha para cima e a gente vê a pata da Veigar, que é aí a dragão lendária da Rainha Visenya, que tá aí participando dessa dança dos dragões, e é bem visível como ela tá bem maior que os outros dragões, o que faz total sentido, porque ela era a dragão mais velha desse período, e quanto mais velho o dragão é, maior ele é também. Então temos aí a Veigar, que está bem, bem maior que os outros dragões. E depois a gente tem o Daemon, que parece ele, porque tem uma coroa na cabeça dele, é bem semelhante a que apareceu quando, naquela outra cena, quando ele estava entrando na sala do trono. E dessa vez ele está em uma caverna, e ele observa o fogo se espalhando no campo à sua frente, que é um frame aí da Batalha dos Degraus. Depois a gente tem as versões adultas da Alicent e da Rhaenyra na sala do Trono de Ferro. A rainha está na frente do trono e a princesa está mais abaixo. As duas estão olhando para alguma coisa que a gente não sabe o que, que é. E é bem interessante aqui, é bem destacado nessa cena, como a Rhaenyra está com um vestido preto e vermelho, e a Alicent, ela tá com um vestido verde. E também a gente consegue perceber ali que a Alicent, ela usa no peito o símbolo da Fé dos Sete. Que isso é uma coisa que parece muito que eles estão adicionando aí na série. Como se a Alicent Hightower, ela fosse muito religiosa, né?
É verdade, eu vi comentarem isso mesmo, né? Esses detalhes dela com a Fé dos Sete, né? E a terra lá, né? O território dos Hightower meio que tem esse histórico, né? Então, é interessante, porque já dá o clima de divisão, né? Pretos e verdes. Por mais que o dragão da casa Targaryen seja vermelho no fundo preto, eu acho até engraçado isso. Os Targaryens usam mais preto do que vermelho. Né? Eu fico pensando às vezes nisso. Mas é interessante que, à medida que vai passando, né, vai se intensificando o clima de guerra. E o fato da Rhaenyra estar um degrau abaixo da Alicent, né? Já é mais uma pitadinha disso, né? A princesa e a rainha, né? A rainha tá acima e a princesa tá um pouco abaixo. Então, eu achei bem interessante esse frame aí. Vai dar muito o que falar isso aí, né? A partir daí, eu creio que vai ser só polêmica.
Eu também acho isso bem interessante o que tu falou, Vanessa, que a bandeira ali dos Targaryen é um dragão vermelho sobre um fundo negro, e os Targaryen usam mais o preto do que o vermelho. Isso é uma coisa que eu também sempre notei, e eu acho isso bem interessante, porque é o contrário da Casa Blackfyre, né? Que não é coisa da Dança dos Dragões, é coisa bem mais lá pra frente, mas enquanto Targaryen usa uma roupa preta e pouco vermelho, os Blackfyre usam mais um vermelho do que preto, né? Então, é bem legal isso, ver como a heráldica da casa é vermelho e eles, na verdade, usam mais preto do que vermelho. Mas, enfim, aí é só um detalhezinho. E a cena, a próxima cena, a gente tem a Alicent conversando com o Aegon, que é aqui, finalmente, né, é o vislumbre aí que a gente tem do Aegon, o futuro rei Aegon II. Só que ele tá de costa, a gente vê que o cabelo dele tá bagunçado e tal. E ela tá ali com o filho e diz... se Rhaenyra chegar ao poder, ela pode eliminar qualquer desafio à sua sucessão. A gente sabe que nesse momento é quando a Alicent ela vai procurar o Aegon junto com o Sr. Criston para fazer aí a cabeça do Aegon para que ele aceite aí a coroa e ascender o trono de ferro. Então esse é um momento que é a virada realmente da história, e a gente tem aí essa ceninha, e é a única coisa que a gente vê do Aegon, é esse pedacinho dele ali com os cabelos, né, todo bagunçado.
A gente vê que eu não sei se vão deixar coisas para a segunda temporada, que já foi confirmada, né? Eu não sei quantos episódios vão ser. Talvez essas cenas sejam lá para os últimos episódios. Eu achei isso meio corrido, sabe? Eu não sei com o que eles vão fazer sobre a passagem de tempo e tal, mas tá me dando a impressão das coisas serem mais corridas, sabe? Porque o Aegon, né? Ele não tinha intenção de ser rei. Ele foi convencido aí, como a Mariana citou, né? Parece que ela vai com o Criston convencer o Aegon, né? Ele particularmente estava de boa com a irmã dele ser rainha. Então, é mais como se ele fosse uma marionete nessa guerra toda, né? Ele assumiu o papel aí. Mas que ele não deu início, né? Ele meio que foi usado, né? Então... me deu a impressão de ser um pouco corrido, né, essa história, porque daí, então, a coisa só degringola, né? Tiro, porrada e bomba, então eu não sei como que vai ser esse formato, né?
Mas na entrevista que saiu agora no The Hollywood Reporter, que saiu esses dias, né, o Ryan Condal, que é o roteirista, ele disse que são 10 episódios a temporada inteira, então vai ser dividido. Os 5 primeiros episódios vai ser com as versões jovens da Rhaenyra e da Alicent, e aí depois do episódio 6 ao 10 vai ser já com as versões adultas. E nesse intervalo entre, né, de mudança de quinto para sexto episódio, vai ter uma passagem de 10 anos. Então, essa vai ser a linha que eles vão seguir aí na série.
Ainda assim, eu achei meio apressado os eventos, né?
Eu também.
Eu acho que as coisas têm, algumas coisas podem ser atropeladas, né? Para eles tentarem correr com a história. Alguns detalhes podem ser esquecidos ou cortados, né? Então, vamos esperar, né? Mas deu a impressão de que vão correr um pouco mais, né, do que poderiam, né, do que deveriam. Eu posso estar errada.
Vamos ver como é que eles vão arrumar, né, porque como a Mari falou, eles estão escondendo o Aegon, assim, de um jeito. Vamos ver como qual vai ser o tamanho do papel dele na história, porque da série, porque a gente sabe que ele é, ao lado da Rhaenyra, um dos principais protagonistas da dança, ainda que tudo isso não tenha partido diretamente dele, né? Mas ele acaba ali sendo um dos principais protagonistas, então vamos ver como é que isso vai ser tratado, né, pela série.
Eu
qual vai ser o tamanho do papel que ele vai assumir nesse, pelo menos nessa primeira temporada.
Ele não tem nem pôster oficial. Tipo,
não.
O estranho, né?
O Viserys tem. O Viserys nem participa da Dança dos Dragões. Que tudo acontece depois que ele morre. Então, o Viserys tem o Aegon II. Então, tá muito estranha essa parada. Então, eu desconfio, né? Que talvez, né, todo o pega pra capar, né? Toda a pauleira da guerra vai ser mesmo na segunda temporada, né? Que aí vão dar o destaque mesmo pro Aegon, né? Porque tá tudo muito, muito em torno da Rhaenyra, do Daemon e da Alicent. Eu vejo esses três aí, até agora, ocupando o posto de principal, né? Como se não tivesse Aegon na história.
Inclusive, eu não vou ficar surpresa se essa temporada encerrar ali com a morte do Viserys, né? Quando tem o Conselho Verde, aquela reunião lá, verde que eles falam, que é quando a Alicent faz a manobra para coroar o Aegon, né? Então, eu não vou ficar surpresa se essa série vier com essa construção, com o Daemon, né? Inicialmente, a relação dele com a Rhaenyra, com seu irmão e tal, até ali o final, o plot twist que acontece, que é quando a Alicent coroa o seu filho, ao invés de reconhecer o direito da Rhaenyra também ao trono.
Pois é, né? Eles podem se caminhar para isso, né? Apesar de que tem umas cenas assim do Daemon que já aparece já, que é durante a Dança dos Dragões mesmo, né? Depois de tudo isso do Aegon, né? Estão brincando com a gente, né? A gente não sabe, né? Tá dando a impressão de que tá sendo corrida a história, assim.
Sim. E tá mesmo. E seguindo em frente, a gente tem de novo mais uma cena que já tinha aparecido no teaser, que é o Daemon e os Mantos Dourados entrando em algum lugar que a gente não consegue identificar. Passa pra uma cena de um dragão entre as nuvens. Depois vem a Rhaenyra adulta e ela olha, ela está olhando para alguma coisa e aparentemente muito triste. E ela no fundo diz: herdarei o trono de ferro. E aqui parece ser o momento em que o Viserys já morreu, parece que ali está o corpo dele. Inclusive a coroa dele está em cima desse corpo, né? Parece ser ali o corpo, a coroa está em cima dele. E a gente vê ali também que a Alicent está ali do lado, né? Ela está triste e tal. E depois a Rhaenyra, ela aparece conversando com o Daemon e ela diz: ela irá bloquear o meu caminho, se referindo aí à Alicent. E passa disso, vem para uma cena rápida da Alicent, que já teve umas quantas pessoas aí falando que talvez seja aí o Conselho Verde, que é quando a Alicent trama aí esse negócio de coroar o seu filho, o Aegon. E depois a gente tem a primeira imagem aí do Aemond adulto já lutando com o Sr. Criston no pátio da Fortaleza Vermelha. E aqui ele está usando uma roupa verde, que isso aí a gente já falou. É muito legal perceber como eles se atentaram a esse detalhe de colocar as cores nesses personagens, porque mais do que nunca aqui é preciso isso, porque são os negros contra os verdes, então tem que ter o uso dessas cores, né? E a gente vê ali nessa cena que ao redor deles algumas pessoas os observam. O Sr. Criston bate ali no escudo do Aemond, ele se parte, que inclusive parece muito com aquela cena do Daemon lutando com o Sr. Criston também lá no início do trailer, né? Mas aqui a gente é apresentado a esse personagem adulto já, do Aemond Targaryen, que é também um dos grandes personagens aí dessa guerra civil. E para ver, né, como é que é interessante isso, porque a gente tem aí, como a Vanessa falou, os pôster de outros personagens, mas não tem do Aegon II, não tem do Aemond. É, para muita gente está sendo apresentado esse personagem agora no trailer, mas não tem nem descrição dele no site oficial da série.
E são personagens importantíssimos para a dança, né?
Demais. Demais. A gente também consegue ver que o Aemond ele está usando um tapa-olho no lado esquerdo, que essa é uma diferença em relação ao livro também, porque o Aemond ele usa uma safira, né, no lugar que ele perdeu o olho, mas aqui na série eles colocaram um tapa-olho. E na próxima cena a gente tem a Rhaenyra e a Alicent jovens na frente de velas. Ali parecia que a Alicent, né, que ela tá com essa pegada de ser uma mulher religiosa e tal, ela está rezando ali junto com a Rhaenyra. E ao fundo, o Otto, ele tá dizendo, nossos corações permaneceram unidos. E então corta para Alicent e a Rhaenyra adultas, elas estão sentadas em uma mesa e bem separadas. E aí, dessa vez, é a Alicent que diz, nossos corações nunca foram unidos. E a gente já ficou sabendo aí que a Alicent e a Rhaenyra, aqui na série, elas vão ser apresentadas como melhores amigas de infância. Então, a gente vai ter essa construção de Alicent e Rhaenyra sendo melhores amigas, depois acontece alguma ruptura e elas se tornam essas inimigas mortais. E nesse framezinho aqui, apareceu bem isso, das duas juntas, primeira e depois bem separadas.
Cara, eu achei essa mudança, né? Vamos dizer assim, essa adição, né? Como a Luciana já falou aqui, né? Preenchimento de trama. Eu achei isso interessante, eu achei mais interessante do que nos livros, né? Porque nos livros é uma coisa mais meio que unidimensional, acho que eu posso colocar assim, né? A Alicent, que é o filho dela no trono de ferro e fogo, né? E tipo, pô, ele é meu herdeiro, né? Então eu quero ele no trono de ferro. Se ele é homem, ele pode. É mais ou menos assim. E já parece que na série vai ser muito mais do que isso, né? Vai ter algo como que inveja, ciúmes pelo meio, né? Ela vai crescer ali, vendo a Rhaenyra tendo privilégio, reconhecimento, acho que talvez vai alimentar uma certa amargura. E aí, quando ela vai ter um filho com o Viserys, né, o Aegon, ela vai ver nele uma oportunidade de se sobressair, né? Então, meio que vão dar outra camada aí para Alicent. Então, vai mais esse conflito entre elas, né? Meio que fazer com que a Alicent sempre tivesse inveja, né? Ou quisesse o que a Rhaenyra tem, né, para ela, né? Ou pode ter algo a ver com religião, né? Porque, como tu enfatizou aí, aparentemente eles vão dar uma carenagem mais religiosa para Alicent. Então, pode até ter a ver com o demo, né? Que movimento, né? Suposto não, né? Isso vai acontecer, né, em um momento da trama, e talvez seja até uma das motivações da Alicent, né? Enfim, eu particularmente eu achei ruim essa parte delas começarem como amigas, né? Dá um tempero a mais, vamos dizer assim.
É aquilo que a gente tá falando, eles vão aumentar o drama o máximo que eles puderem. Isso vai criar uma dramatização a mais pro relacionamento das duas, né? Então,
A ambição, né, e disputa de poder, que é no livro, né? Porque eu acho que vai rolar algo pessoal mesmo, uma coisa assim, sentimental.
E, inclusive, nessa cena que a Rhaenyra e a Alicent estão sentadas na mesa ali, bem separadas, é o momento que acontece a divisão das facções, né? Que fica bem visível para a corte, que é quando surgem os negros e os verdes. E a gente vê ali naquela cena que a Rhaenyra ela tá usando um vestido negro e a Alicent um vestido verde. Então, é um grande momento que tem no livro, que é quando acontece a divisão, fica, né, não é que acontece ali, mas é quando fica claro para as pessoas que tem ali uma divisão, né, na família. Então, eu achei bem legal ali que eles colocaram isso, né, ficou bem, bem claro ali nessa cena. E voltando depois ali para o trailer, a gente vê novamente a Batalha dos Degraus e tem o Corlys, ele está vestindo uma armadura, ele tem vários soldados o seguindo, né? Inclusive o Corlys, ele está muito bom, né, na caracterização dele, a armadura dele também está legal, a gente vê no elmo que tem a heráldica da Casa Velaryon, e é o Corlys Velaryon, é um grande personagem aí da história. E depois, ele é incrível, né? E depois a gente tem a Alice adulta de novo, ela tá numa sala repleta de velas, tá bem pensativa e triste, que deve ser, de novo, falando o momento que o velório do Viserys e tal. E a gente tem aqui a Rhaenys, ela tá bem pertinho da Alicent, ela fala assim nos ouvidos da rainha, você nunca se imaginou no trono de ferro? E então a Alicent, ela olha séria pra princesa Rhaenys, que é aquela coisa, né? A gente sabe que a Dança dos Dragões, ela envolve isso, como a Luciana disse, a motivação que veio para barrar aí a Rhaenyra veio da própria Alicent. E muito dessa ação da Alicent, ela veio sim por causa, né, dessa inveja que a Rhaenyra seria essa mulher poderosa e tal. E também porque ela queria a linhagem dela no trono, queria que a linhagem dela seguisse na dinastia. Então, essa fala da Rhaenys, ah, você nunca se imaginou no trono de ferro, eu achei bem interessante. Nesse trailer, a Alicent, ela basicamente só levou tapa na cara, porque foi só as pessoas falando as coisas para ela. E depois é aquela cena em Pedra do Dragão, e tem um dragão que passa pelo Otto e as pessoas que estão ali o acompanhando, e a gente não tem muito como dizer, ah, é tal dragão, esse é outro, porque, embora eles estejam diferentes, ali, né, a forma que eles foram feitos, não dá para identificar, até porque são 17 dragões, e a gente não tem como afirmar qual é qual. E depois disso, a gente tem um cavaleiro da Casa Baratheon, ele aparece naquele torneio lá no início do trailer, e aí vem várias cenas rápidas acontecendo, que a gente tem os Velaryon entrando na Sala do Trono, que é aquela mesma cena que já apareceu nos tasers que foram soltos. Tem mais a Batalha dos Degraus, um dragão jorrando fogo em alguns soldados. Algumas pessoas falam que é o Sea Smoke, que pode ser ele. Tem, voltando lá, aquela cena da que está o Viserys na frente de uma pira, só que dessa vez tem uma pessoa ali com ele, que parece muito ser a silhueta de uma mulher até grávida. E eu já vi alguém aí teorizando que possa ser a Alicent grávida, né? Mas não sabemos, mas tem ali uma pessoa com ele. E tem também uma imagem do guerreiro Kragas Dragas, que é aí o guerreiro, né, da Triarquia, que vai estar na Batalha dos Degraus. Temos o Daemon de armadura lutando com algumas pessoas, a Alicent pegando uma adaga, e ela corre com essa adaga na mão, que também é uma cena que já estava no outro taser. Tem o Aemond, ele aparece olhando e conversando com uma pessoa. E a gente tem aí a Alicent com a adaga na mão, enquanto a Rhaenyra, né, assegura que não é uma cena nova, que a gente já tinha visto anteriormente, e continuam tendo outras cenas bem rápidas, uma atrás da outra, que é o Daemon e a Rhaenyra jovem na sala do Trono de Ferro. Ele inclusive coloca nas mãos da princesa um colar e depois o puxa de volta. E isso eu até achei bem legal, essa cena, porque o Daemon, ele costumava trazer presentes para Rhaenyra, porque ele, quando ele fazia as viagens dele, ia para Essos e tal, ele sempre trazia algum presente para a princesa. Então, esse detalhezinho eu achei bem legal. Depois a gente já tem uma cena mais quente, que é o Daemon, ele está retirando a roupa da Rhaenyra, adulta já. A gente vê que aparece o Caraxes, e é possível notar que na cela dele tem um dragão dourado. E isso é uma coisa que me chamou a atenção, que na série eles estão usando várias heráldicas para casa Targaryen. A gente tem, por exemplo, lá no Conselho de Harrenhal, que já foi liberada uma foto, né, uma imagem dessa cena, e aparece a heráldica da casa Targaryen meio prateada. E durante os teasers e os trailers a gente vê várias versões da heráldica da dinastia. Mas aqui no dragão do Daemon, me chamou a atenção, porque é um dragão dourado, e o dragão dourado, ele é a heráldica do Aegon II, né? Porque quando estoura a Guerra Civil, as facções, elas criam a sua própria heráldica. O Aegon II escolhe isso, o dragão da Casa Targaryen é mais dourado, e a Rhaenyra usa ali, é um brasão dividido em quatro partes, com a heráldica da Casa Targaryen, da Velaryon e da Arryn, que é, no caso, para representar aí o lado da sua mãe, que era a Emma Arryn. E eu não sei como é que eles vão fazer aí na série em relação a isso, porque a gente já vê o dragão do Daemon usando um dragão dourado. Como é que vai ficar essa questão de heráldica? Porque para mim isso aí já tá quase que uma bagunça, que é um monte de heráldica, e, né, fica aí a questão de como será que eles vão fazer isso na hora que estourar a Guerra Civil de fato.
Eu vi uma de fotos que saiu de um behind the scenes, né, de Game of Thrones. Saiu umas cenas, tem tipo uns soldados que estão com um dragão preto na história. Eu pensei a princípio que eles iam fazer essa divisão também nos dragões, tipo, os dragões do pessoal do Aegon iam ser verde, um dragão verde, e o da Rhaenyra preto, né? Mas aí tem esse detalhe, né, que tu falou do dragão dourado na cela do dragão do Daemon, né? Que o dourado também remete à cor que o Aegon escolheu para a facção dele, né? Então, realmente, a gente também não sabe como que vai fazer essa divisão, né? Porque não, a menos que seja um dragão dourado para representar os mantos dourados, tipo.
Acho que essa questão do Daemon aí com esse dragão dourado é por causa dos mantos dourados mesmo.
Pode ser, né?
Ele vai ter esse vínculo, né? Eu acho que talvez por isso que a gente veja ele sempre sendo associado ao dourado. A gente sabe que o Aegon II, mais para frente, ele vai usar uma heráldica dourada por causa do seu dragão, Sunfire, né? Mas eu acho que, sei lá, talvez esse detalhe aí eles não vão meio que se atentar, então acho que nem adianta a gente esquentar a cabeça.
Eu queria comentar sobre o Daemon e a Rhaenyra, né? Esse casal vai dar o que falar, gente. Ah? É dividir geral, é. Principalmente no que toca às intenções do Daemon, né? Então, eu não sei se eles vão fazer eles terem algum tipo de relação ou pegação com a Rhaenyra ainda jovem. Ou se ele vai começar a seduzir ela ainda nesse período. Né? Mas vai acontecer esse casal, né? Um casal pra lá de polêmico. E eu tô curiosa pra ver a reação das pessoas, né? Vai ser interessante.
É, Daemon e Rhaenyra vão dar o que falar. É, e seguindo nessas cenas, a gente tem a Alice, né, botando a adaga na Rhaenyra, né, botando na frente dela, e a gente vê que a ponta da adaga tá bem na frente do olho da Rhaenyra, e enquanto as duas aí estão se segurando, várias pessoas estão ao redor delas, e inclusive nessa parte que tem um monte de gente ali, a gente consegue identificar algumas. Né? A gente vê que bem lá no lado esquerdo a gente consegue ver o Aemon jovem, ele tá com o olho furado e sangrando. Tem também a Baela e a Rhaena, que são filhas do Daemon. Tem o Jacaerys e o Lucerys, que são os filhos da Rhaenyra. Tem a Rhaenys, o Corlys, o Vaemond Velaryon, tem o Harold Westerling, que é o guarda-real, o Sir Criston Cole e o Daemon, eles estão ali se agarrando e tal, parece que meio que uma briga, e bem lá no fundo, assim, a gente vê que o Viserys, ele tá caído no chão, e muito provavelmente é quando a Alicent pega a adaga dele, e ele provavelmente, já debilitado, acaba caindo no chão. E ali no centro de tudo tá a Rhaenyra e a Alicent se agarrando. Então a Rhaenyra, ela. Antes da Rhaenyra, na verdade, a Alicent, né? Ela começa a falar durante todas essas cenas: onde está o dever? Onde está o sacrifício? E então a Rhaenyra, com lágrimas nos olhos, se segurando a mão da Alicent, diz. Agora eles veem quem você é. E aí o trailer termina com um dragão aparecendo, que tem muita gente chutando aí que é a Syrax, a dragão da Rhaenyra, justamente porque ela aparece bem calma, bem tranquila, e a gente sabe que a Syrax, ela era uma dragão mimada. Então é aí talvez o chute que seja ela. E eu achei bem interessante. Eu acho que essa cena vai ser, inclusive, bem cheia de polêmicas, né? Porque vai ser barraco, puro barraco nessa cena. E eu achei bem interessante que a Rhaenyra fala: agora eles veem quem você é. E que é como eu disse anteriormente, nesse trailer, a Alicent basicamente só levou, né, um monte aí de tapa na cara, tanto da Rhaenys como da Rhaenyra.
Sim. Tipo, eles estão vendo a otária que você é, né? A escrota que você é. Finalmente a tua máscara caiu, né? Algo assim. E sobre o dragão lá, o pessoal fala que é a Syrax, né? Eu achei que era o Sunfire, olha. Porque, tipo, pô, é dourado, né? É foda. Os dois dragões são dourados, né? Eu não sei como eles vão fazer para diferenciar, né? Os dragões, porque eu sei os detalhes do Sunfire. Ele tem rosa nas asas, né? A parte interna das asas do Sunfire é rosa. É o dragão mais bonito que tem aí. O próprio Viserys falava isso. Então, eu não sei com que eles vão diferenciar, né? Nossa.
Eu acho que assim, eu acho que a gente não vai ter os dragões com as dimensões que eles têm nos livros, porque eu acho até muito difícil desfazer, porque esses animais, eles são extremamente grandes, principalmente a Vhagar, que é quase do tamanho do Balerion. Então, assim, eles vão ser grandes? Eles vão ser grandes, mas isso eu acho que não tem muito como esperar que eles sejam exatamente como no livro. Então, assim, a Vhagar, ela provavelmente ela vai ser maior, e pelo trailer ficou parecendo que ela vai ser, sim, bem maior que o Drogon, que é o que muita gente estava achando, que a Vhagar seria do tamanho do Drogon, porque o Drogon em Game of Thrones era enorme, e muita gente falou, ah, é o que eles vão fazer, e os outros vão ser bem pequenininhos, mas é uma parte que impressionou muita gente, porque ela aparenta estar realmente esse monstro enorme, né? Mas assim, vai ser como no livro? Duvido.
O Aemon, caolho, vai montar essa dragão aí. Com forma até.
É.
Ai, Bruno, que ódio. Mas tem outra coisa sobre os dragões que eu tô pensando aqui. Porque a Rhaenys, a dragão dela é a Meleys, né? A Rainha Vermelha. Como é que eles vão diferenciar do Caraxes?
Mas o Caraxes, ele tá, na verdade, ele tá preto, né? Porque ele é preto com detalhes em vermelho. Quando a gente vê, assim, principalmente na parte do corpo dele, ele tem ali uma parte preta, inclusive nas asas, né? Nas asas ele tem uma parte preta com detalhes em vermelho. Então eu acho que, assim, talvez a Meleys ela se destaque em ser um pouquinho mais vermelha, puxando pro rosa. Talvez seja assim que eles vão diferenciar.
É, né? Talvez realmente, talvez assim, vamos supor, tem dois dragão vermelho, então vamos deixar esse aqui mais preto com os detalhes vermelho e esse aqui só vermelho. É. Na cabeça deles, né? As pessoas vão se confundir os dragões e aí eles acabaram mudando.
É, mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
Vou falar dessa adaga da Alicente. Saiu uma matéria daquela revista lá, né? Que tá soltando coisas exclusivas de House of the Dragon, a Entertainment Weekly, né? Fez uma matéria esclarecendo que essa adaga não é a mesma adaga que foi usada em Game of Thrones, né, para tentarem matar o Bran, né, a faca de aço valiriano. Aí eu fiquei pensando, como é que o pessoal achou que era a mesma faca, meu Deus do céu?
Mas acabou que é a mesma faca.
É a mesma faca? Não disseram que era, que não era?
Sim, porque eles soltaram no site, na primeira entrevista, na primeira parte, que não era a mesma adaga. Mas o próprio jornalista que escreveu, né, aquele artigo, depois ele veio ali no Twitter e ele pediu desculpas que ele cometeu um erro.
Eu
Porque
não vi isso, gente.
sim, porque é a mesma adaga. Porque, por exemplo, se tu pegar a imagem da adaga em House of the Dragon em Gotch, a gente vê que o cabo é diferente. Mas é assim, porque o Ryan Condal, que é o roteirista aí da série, eles falaram, né, que vai ter diversas coisas usadas nessa nova série que vão ser ligadas a Game of Thrones, obviamente, né? E que essa adaga, ela não é a mesma no cabo, mas a lâmina é a mesma. Então, assim, é a adaga, entendeu? O cabo é diferente, mas é a mesma adaga.
Deus do céu, mano. Mas assim, vamos pensar na trajetória dessa adaga. Como que ela chegou no Peter Baelish, né? Como foi que ela chegou nele? Como que ela chegou no Tyrion? Ai, essas coisas assim. Não tem pra que isso. É tão necessário quanto a própria Alicente apontar a faca para a Rhaenyra. O que que ela tinha na cabeça dela? Ela queria matar a princesa ali na frente de todo mundo? Eu acho essa cena tão sem cabimento.
É o próprio barraco naquela cena.
Vamos dizer que ela é muito burra, certeza. A Rhaenyra, como é que ela vai fazer isso na frente de todo mundo, né? Todo mundo aí tá vendo a princesa, que até então é herdeira do Trono de Ferro, aí a outra vai lá com a faca lá, atacar ela. Eu acho essa cena cômica.
Mas
Além disso, também essa faca aí que para mim não tem nada a ver, não tinha que ser a mesma de Game of Thrones, né? Mas já que é, né, então vamos relevar.
Mas então é isso. Vocês têm mais alguma coisa a comentar?
Eu não tenho mais, não.
Então é isso. Nós encerramos por aqui mais um podcast da Team Daenerys Brasil e esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar os próximos capítulos da releitura de Fogo e Sangue e as Crônicas de Gelo e Fogo, e também escutar outros conteúdos e discussões, sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcasts ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhem a gente nas redes sociais também, estamos no Facebook, Instagram, Twitter, só procurar por Team Daenerys Brasil. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Dracarys.